Ou melhor, eles eram famosos, eu não era ninguém.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte: no ar, o primeiríssimo de muitos, eu espero, episódio do Descomunal, apresentado por mim, Caio Andrade. E como hoje é o primeiro episódio, tem que ser uma coisa especial, a gente precisa de um convidado especial. Então eu trouxe aqui, ninguém mais, ninguém menos, do que o ator, compositor, cantor, um ícone da música brasileira, Marcos Sacramento.
Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Bem, gente?
Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado. Obrigado pela honra de fazer parte da estreia.
É uma estreia nossa, né?
Da história do Descomunal.
A gente enquanto podcast e você também como entrevistado.
Oh, muito obrigado.
Nunca veio num podcast, né?
É, eu até da gente estava brincando, né? Porque qual seria a diferença, né, de podcast para uma entrevista tradicional? E aí já tive aqui a devida explicação.
Então, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, divulgar para todos os seus amigos, deixar o seu like, tudo isso para engajar no nosso conteúdo, porque eu acho que você vai gostar bastante. Espero, né?
Também espero.
Bom, Sacramento, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu posso te considerar um ícone ou não da música popular brasileira?
Ele tá me perguntando isso porque a gente se conheceu no show de uma grande amiga e grande cantora, Nina Virt.
E também vai vir aqui.
É. Vou até comentar com ela hoje. Vou contar pra ela como é que foi. E o Caio se referiu a mim como... Acho que o Vinícius me apresentou a você,
não,
né?
Não foi eu. Foi um senhor que tinha passado com a...
Ah, não foi você.
O senhor tinha passado com uma esposa e falou, esse daqui é o Sacramento, ele é um ícone
ele
da
é um
nossa...
Ele é um ícone, e aí a nossa, gente começou a rir, eu comecei a rir de alguém se referir a mim como ícone, né? E a gente começou então a zoar com esse... Sim. Com essa nomenclatura que é tão pesada, né? Eu imagino você ser um ícone, né?
Você falou que era muita responsabilidade.
Era muita responsabilidade ser um ícone, né? Então, assim... mas eu não me sinto ícone em nada. Eu sou um servidor da música brasileira. Como diria um amigo meu, jornalista Luiz Pimentel, que tem uma larga folha de serviços prestados à música popular brasileira. É isso. Sou um operário da música. Sou um trabalhador da música, assim. Como tantos outros colegas.
Servidor, né? Concursado da música.
Menos concursado, né? Mais no me jogando mesmo, né?
Uhum. Não, e você tem uma carreira, assim, de 40 anos já.
Vasta, por aí.
Uma vasta trajetória. Passando por estilos diferentes, grupos diferentes, assim, né? Eu ia perguntar pra você como é que foi esse começo, assim, lá com o Cão Sem Dono, que era um grupo mais voltado pro rock, né, e tal. E aí, a partir dos anos 90, você faz uma pegada mais de MPB, tem o Lira Carioca, os álbuns com a Clara Sandrone. Enfim, como é que... Você que planejava esse repertório e tudo mais, ou como é que isso foi surgindo na sua vida?
Não, no Cão Sem Dono foram as minhas primeiras experiências como compositor, com um parceiro que se chama Paulo Baiano, que é meu amigo até hoje. Até no disco que eu lancei, no meu disco mais recente, Arco, né? Eu lancei em novembro, aí tem um samba, parceria dele comigo, se chama Jesus é Preto, e foram as minhas primeiras experiências, ainda muito jovem, com 19, 20 anos, nós começamos a compor. Baiano é pianista e compositor, né? Eu comecei a letrar melodias dele, e nós criamos esse grupo Cão Sem Dono no início dos anos 80, E eu considero que a minha carreira tem esse tempo todo aí, essas décadas todas, porque, na realidade, o Cão Sem Dono foi um grupo que se consolidou mesmo como um grupo profissional no ano de 1984, abrindo o show para o Arrigo Barnabé no Circo Voador, que naquela altura tinha acabado de chegar na Lapa. Porque o Circo Voador começou no Arpoador, né, em 1980, eu não me engano, talvez eu não esteja sendo muito preciso aqui nas datas, mas foi por aí. Em 82, eu acho que ele chegou na Lapa, e ele aterrissou na Lapa, e aí nós fizemos em 84, quando o circo já era um sucesso na Lapa, e quando o Rock Brasil estava explodido, né, a gente estava lá fazendo aquela maluquice, que era o som do Cão Sem Dono, que era um som muito experimental, a gente misturava tudo, era um som muito eclético, que eram as influências que a gente tinha desde Frank Zappa até Ari Barroso, e principalmente do baiano, né? E o Arrigo Barnabé, então, era uma grande referência pra gente, porque ele era um ícone pra gente. Um ícone do dodecafonismo, do compasso alternado, da música, daquela música que você não define bem se é popular ou se é clássica, né? E o que é uma grande bobagem, porque a música do Arrigo Barnabé derruba todas essas fronteiras. E foi muito impactante para o Cão Sem Dono, aqueles jovens. Eu era um jovem de 23 anos, em 84. E foi muito impactante já abrir o show do Arrigo Barnabé, que para a gente era tudo, era uma grande referência. Foi isso. Foi assim que começou a minha carreira profissional, né? E é por isso que tem aí 40, quase 41 anos de carreira já. Depois do Cão Sem Dono, que teve uma vida curta, de 84 até 87, mais ou menos, eu fui convidado pela Funarte. Vejam vocês. Eu, aquele maluco, totalmente, o Cão Sem Dono era um grupo underground, que era da cena underground do Rio de Janeiro, com vários outros artistas, correndo totalmente por fora do que estava acontecendo comercialmente.
E até por isso que surgiu esse nome, Cão Sem Dono?
Exatamente. E também por causa de uma música da Sueli Costa. Mas assim, que foi gravada pelo Elis Regina, de quem nós todos éramos muito fãs, principalmente eu e o Baiano. Então assim, o que acontecia era que o cenário musical da década de 80 era fazer sucesso, tocar no programa do Chacrinha. Que era eu no Globo de Ouro, né? E que era o que estava acontecendo com todos os grupos de rock do Rock Brasil, do Brock, né? E que eram aquela galera toda, né? Paralamas, o Traje, não sei o que lá, Capital Inicial e Kid de Abelha, enfim, todos super ricos, milionários, contratados das majors, das grandes gravadoras.
Sim.
Muitos vindo de Brasília, né? E a gente, aquele bando de maluco, fazendo uma música completamente atonal e não tinha a menor chance de aparecer no programa do Chacrinha, nem no Globo de Ouro. Mas a gente estava feliz com isso, porque, afinal de contas, nós estivemos junto com o nosso ícone, Arrigo Barnabé, no Circo Voador. Fomos até no RJTV na época. Então foi um grande acontecimento. Depois de acabar do Cão Sem Dono, eu fui convidado pela Funarte, voltando, né, para fazer parte de um disco, para gravar duas faixas de um disco tributo a Custódio Mesquita, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. A Funarte tinha um programa chamado... Um projeto chamado Projeto Almirante, que gravava discos, LPs, resgatando, né? Convidando artistas para fazerem releituras de grandes compositores. E eu, egresso do Cão Sem Dono, mas sempre com o samba muito dentro de mim, né? Desde criança. E com um cara lá da Funarte, que era o Paulo César Andrade, que sabia disso, falou: para com esse negócio de Cão Sem Dono.
Viu um potencial naquele garoto, né?
Vem cantar Custódio Mesquita, porque... E aí eu fui. E era um elenco estelar. Tinha Ney Matogrosso, Marlene, o conjunto Coisas Nossas, Amélia Rabelo. Na época, né? Era um elenco estelar. Capitaneado, evidentemente, pela grande estrela, que era o Ney Matogrosso. E eu fiz parte daquele garoto, jovem ainda ali, 27, 26 anos. Fiz parte desse LP, que me jogou muito para... Né, eles me municiaram com centenas de fitas cassetes, com gravações de Custódio Mesquita, de variados intérpretes, né? De Aracy de Almeida.
Mas você já conhecia Custódio Mesquita antes?
Conhecia algumas músicas dele e conhecia de nome, né? Sabia da existência de Custódio Mesquita, porque sempre fui muito ligado na MPB. Então, aquela quantidade enorme de fita cassete que eu passei a ouvir, né? Tinha muita gravação da Aracy de Almeida, muita gravação, enfim, muita coisa. Orlando Silva, muita gravação de Orlando Silva. Esse sim, o meu ícone particular. E aí eu mergulhei de cabeça naquelas fitas cassete, gravei o disco e logo depois eu tava, isso foi em 86, mais ou menos, 86, por aí, e aí logo depois eu fiz um disco chamado Caracane, voltando ao trabalho autoral como compositor e intérprete. Esse disco produzido por um grande músico e grande amigo meu, Antônio Saraiva. Ele assinou a direção musical, a produção musical, a direção artística, tudo. Os arranjos. E é isso. Foi assim que termina. A década de 80 terminou aí. Com Cão Sem Dono, Caracane, que é esse disco que eu lancei independente, distribuído por uma gravadora que eu agora esqueci o nome.
E o Custódio Mesquita.
E a participação no Custódio Mesquita, que foi imenso para mim. Foi imenso.
É engraçado,
porque,
né?
Porque eu gravei, então... tinha Rafael Rabelo na banda. Cristóvão Bastos.
Né?
Eu gravei com Rafael Rabelo, sabe? Era um negócio assim, muito especial mesmo. Foram momentos vividos muito especial. Ao mesmo tempo, eu era um cara absolutamente underground, doido, vivia pela rua bebendo, enchendo a cara de cachaça.
Então, você falou, por exemplo, Custódio Mesquita foi uma referência, mas Elis Regina também foi uma referência para você.
Super.
É bem variado, né?
E Orlando Silva. Super referências, assim. Mas, e outras referências que vem vindo nesse bojo. João Gilberto, Caetano. Uhum. Né? Mas a Elis eu ouvi muito. Eu sou fascinado pela obra dela. Pela
voz. Não tem como não, né?
Não tem como não, né? Tem gente que não gosta. Eu conheço muita gente que fala, nossa, você gosta de Elis Regina? Ela grita. Bom, eu acho assim, Elis uma das maiores intérpretes do mundo, uma das maiores cantoras do mundo, na minha opinião, né? E eu ouvi muito. Então eu não tenho como disfarçar isso. Né? Eu tenho influência. Eu tenho influência no fraseado, quando eu canto. Na emissão, na intensidade, graças a Deus que o meu timbre é completamente diferente do dela, até porque eu sou um homem, tenho timbre de voz masculina, ela é mulher. Então, assim, porque isso às vezes é um grande problema para as cantoras, né? A Elis foi uma intérprete que deixou uma marca tão importante, né? Na obra que ela fez, né? No que ela gravou, que muitas cantoras temem se aproximar, em tocar no repertório que ela gravou, né? Isso agora eu acho que já está mais relax. Mas eu cresci ouvindo isso, né? Isso eu não vou gravar porque a Elis gravou, fica intocável, né? O que a Elis gravou não se pode gravar. Porque eu tinha uma assinatura muito forte, né? E Orlando Silva também, que foi um revolucionário, né?
Cantor das multidões?
O cantor, o primeiro. O primeiro grande ídolo de massas da história da música brasileira é Orlando Silva, né? Ele foi o primeiro grande... ícone, de novo, ele foi o primeiro grande ídolo que ia para as ruas e arrastava multidões, porque naquela época os fãs não conheciam os seus ídolos.
Naquela época, caso alguém não saiba quem é Orlando Silva, a gente está falando anos 30, 40.
Anos 30, 40, anos, principalmente os anos 30, né?
Sim.
E comecinho dos anos 40, que era a Rádio Nacional. A Rádio Nacional representava o que hoje representa a Globo, né? Digamos assim, em termos de importância de comunicação, principalmente musical, as novelas eram na rádio e tudo, e Orlando Silva e os grandes ídolos que se formaram e que apareceram e que se projetaram na Rádio Nacional eram conhecidos por suas vozes.
Sim.
Né? Então quando eles iam fazer show, os fãs ficavam enlouquecidos, porque eles já conheciam muito bem a voz, mas não sabiam
como era a cara,
né? da Ângela Maria, da Marlene, do Orlando Silva, do Ciro Monteiro, enfim, da Elisete Cardoso, da Dalva de Oliveira, né? Então, você imagina como que devia ser comovente, né? Eles faziam shows em circos e tal, em lugares assim, às vezes precários, em praças públicas, ou em teatros, ou nos teatros de revista, né? Eles apareciam fazendo números musicais, uhum, e tal, que era também um grande meio de comunicação e de propagação da arte, da música.
Então foi uma transição natural, assim, do rock, do Marco Sacramento roqueiro, para o Marco Sacramento sambista, cantor de MPB.
Eu nem percebi muito, porque eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Eu estava... A minha vida se misturava muito, a minha vida artística, com a minha vida pessoal nos anos 80, porque eu era um jovem solto no mundo. A gente não tinha empresário, uhum, não tinha gravadora, não tinha assessoria de imprensa. A gente era solto, tão sem dono. E eu, esse termo, esse nome, Cão Sem Dono, acho que eu talvez tenha sido o que mais me apropriei dele para guardar como persona. Uhum. Assim. Então eu vivia muito na rua, sabe? Anos 80, eu vivia muito na rua, eu bebia muito, eu me drogava muito, era uma loucura. E assim, e era isso que me importava, era viver a vida, sabe?
Cão Sem Dono.
Era um cão sem dono mesmo, na verdadeira acepção dessa expressão, né? E, ao mesmo tempo, fazia as coisas. Fazia os shows do Cão Sem Dono quando tinha show marcado. Fazia... Fui lá, Funarte me convidou, fui lá, gravei. E fazia as coisas. Eu era jovem, estava cheio de saúde, né? Então, eu fui fazendo. Essa transição que você me falou não foi muito perceptível para mim. Porque eu estava... envolvido por uma atmosfera de vida que fazia tudo ser mesmo mais ou menos a mesma coisa. Era música. O Cão Sem Dono, uhum, era a música que eu fazia com o meu grupo, sem responsabilidade de ter ninguém gerindo a nossa carreira. Depois, quando eu cheguei na Funarte, aí já tinha um monte de gente, né, dizendo faz assim, faz assado, grava assim, grava assado. Tinham músicos profissionais tocando, Rafael Rabelo.
Você estranhou muito isso? Ou...
Isso eu estranhei um pouco, mas eu não me amedrontei. Uhum. Foi só estranho, sabe? Mas não foi uma coisa amedrontadora, né? Eu tinha uma certa cara de pau, assim, sabe? Então é isso. Eu me lembro que eu fiquei vendo a gravação do Ney. Coube cantar Valsa do Meu Subúrbio e Promessa. E o Ney, eu me lembro dele cantando Mulher, que é um sucesso do Custódio Mesquita, que coube a ele gravar. E eu me lembro que eu fiquei no aquário do estúdio. É um estúdio que não existe mais aqui na Lapa. Era na Lapa. O Aras Estúdio, um estúdio também assim, antológico. E eu me lembro que eu fiquei olhando, ouvindo, ele já era o Ney Mato Grosso, né? Em 1986, estava no apogeu, nunca saiu do apogeu, né? Mas enfim, assim, eu me lembro que eu corrigi uma notinha dele, que era fita magnética, né? Era fita magnética, não era, esquece tudo que vocês
tem
sabem de
mulher, Brasil.
É fitão magnético, aquele estúdio, aquele gravador gigantesco, não dava para desperdiçar muita fita, né? E eu me lembro que eu corrigi uma nota. Olha que
garoto abusado.
Que garoto abusado, gente. Mas foi de boa, ele ficou tranquilo, assim. Ele até fez. É obviamente que ele não deve lembrar disso. E, enfim, é isso. Mas... Essa transição foi feita dessa maneira. Eu não tive muito problema. Uhum. Assim, de, ai, tô saindo de novo.
Era sua música.
Era música. Uhum. Pra mim era tudo música.
Mas você já tinha essa vontade, desde pequeno, de ser artista, ser cantor e tal?
Sim, sempre.
Você já sabia o que você queria, sabia, ou as coisas foram acontecendo?
Não, eu sabia, desde que eu me entendo, por gente. Eu escrevi um livro, e que...
Quantos vai anos isso?
Quantos anos que eu escrevi? Não, o livro ainda não saiu, ainda não foi
tá.
publicado.
Achei que você tinha escrito...
O livro está escrito, uhum, o texto do livro, são memórias, né? E eu conto toda a minha a vida, tudo que eu lembro, né? Porque memórias, você sabe como é, né? Ela é cheia de lacunas. Então você preenche as lacunas da memória com a imaginação. E a imaginação, ela pode estar bem próxima ou bem distante da realidade.
Sim. Né?
Eu saí de uma festa, eu posso lembrar exatamente de como eu saí da festa e lembrar de como eu cheguei em casa, mas eu não lembro do que aconteceu entre a saída da festa e a chegada em casa, então eu vou e imagino o que aconteceu. Nas memórias, a gente costuma, os memorialistas, já ouvi muitos deles falarem que a memória é mentira. Então, assim, ela te prega várias peças, né? E eu escrevi um livro de memórias onde eu conto tudo isso aí, todas essas coisas. Desde criança, desde pequeno, que eu reunia a garotada em volta de mim para fazer números artísticos. Geralmente cantando.
E dentro dessas memórias, nessa época aí também, final dos anos 80, você participou no espetáculos no teatro com a Marlene, não é?
Foi na época do disco, porque a Marlene era uma das cantoras desse disco do Custódio Mesquita. E para o show de lançamento do disco, eles convidaram Marlene, eu, Rosana Toledo, que era uma cantora também que tinha sido convidada, que estava num processo de decadência, porque ela tinha feito sucesso nos anos 60,
né?
E o show foi realizado com Marlene, Rosana Toledo e eu, Marcos Sacramento. E uma banda dirigida pelo Paulo Baiano, do Cão Sem Dono. E também gostava de samba, também conhecia Custódio Mesquita, conhecia a obra dele. E a Funarte convidou ele para fazer a direção musical. Então nós fizemos duas semanas de temporada na Sala Funarte. Um sucesso retumbante, porque a Marlene ainda era uma cantora muito em forma. E o fã-clube dela ainda era muito barulhento. Então eles lotavam.
Ela não ficou limitada a artista do rádio, essas
não
coisas?
Ficou, não ficou, não ficou. Moderníssimo, se modernizou. Foi uma grande atriz, né? Tem uma relevância enorme na vida dela como atriz, né? Na carreira dela, né? Não só como cantora. Enfim, lançou vários compositores, lançou Gonzaguinha. Então, assim, Marlene também é uma grande referência na minha vida.
Mas essa sua incursão no teatro se limitou a isso ou você também testou outras
coisas? Com o show da Marlene não era teatro, era um show. Era um recital mesmo, com os três cantores e uma banda. Eu só fui mesmo botar o pé no teatro musical em 2010. Aí sim, eu fui convidado para fazer um musical chamado É Com Esse Que Eu Vou. Que era, nada mais era do que uma versão de samba do musical Sassaricando, que era um musical de marchinhas carnavalescas, né? Era um passeio pelo repertório de marchinhas carnavalescas de todos os tempos em forma de musical, né? Escrita por Sérgio Cabral, pai, e Rosa Maria Araújo. E depois do sucesso do Sassaricando, eles resolveram escrever o É Com Esse Que Eu Vou para fazer a mesma, para repetir aquela fórmula do Sassaricando, que era um sucesso, mas com sambas carnavalescos, ao invés de marchinhas. E aí eu fui convidado para fazer parte do elenco, junto com outros maravilhosos, Maclay Matos, Soraya Ravenli, a grande atriz Soraya Ravenli, a grande atriz Lina Valesca, Alfredo Del Penho, Pedro Paulo Malta, grande cantor e pesquisador, Beatriz Faria, enfim, era esse o elenco. E direção de Charles Miller e Cláudio Botelho, que são os... Como é que chama o nome daqueles caras que toca e vira ouro? O Midas. São os Midas do teatro musical. Todo o teatro musical brasileiro ficou meio que na mão deles, assim, durante algum tempo, né? E eles eram os diretores, veja bem, eu entrei numa grande produção, nessa eu levei um certo susto, porque aí era tudo muito, muito grandioso,
Ah, tá.
Tudo muito grandioso, Oi Casa Grande, diretores famosos, né? Os diretores eram muito mais famosos do que eu, ou melhor, eles eram famosos, eu não era ninguém. Então, assim, e a Soraya, Ravelli, que já era minha amiga, eu já conhecia, mas era, já estava...
Vocês tinham gravado até um álbum juntos antes, não tinham? Break Moderno?
A gente gravou depois.
Com,
porque o Luiz Felipe de Lima era diretor musical desse espetáculo, e a gente ficou a gente se aproximou muito, e aí a gente gravou Break Moderno, uhum. que é fruto de um projeto do Luiz Felipe no CCBB, onde ele fez com várias duplas, e a minha dupla era com Soraya, mas foi depois do musical.
Ah, tá. E essa experiência, assim, no teatro, o que que isso te trouxe? Isso te agregou alguma coisa?
Muita coisa. Disciplina, responsabilidade, principalmente disciplina, responsabilidade, a experiência de trabalhar com um coletivo, porque até então eu vinha fazendo, isso foi em 2010, né? Então eu já tinha gravado Memorável Samba, já tinha gravado
Sacramentos,
e já tinha gravado Na Cabeça. Eu tinha gravado 3 discos pela Biscoito Fino e tinha feito turnês com esses discos, e tudo era sob minha responsabilidade e da empresária que trabalhava comigo na época, que era Maria Braga. Mas eu tinha muita liberdade para fazer. Eu dirigia os meus shows, eu confiava a minha banda para fazer os arranjos, e a gente era tudo muito, muito ali, realizado e executado por nós, né? Sem muitas amarras. Quando eu fui trabalhar no musical, nesse principalmente, o primeiro, que foi o maior... Depois eu fiz outros de menor porte, mas não de menor importância. O É Com Esse Que Eu Vou foi assim, aquela... Ih, caramba! É que aí você vira funcionário mesmo. Você sai de casa de manhã, entendeu? Pega o ônibus, sei lá, o metrô, o táxi, se estiver atrasado. Vai lá para o lugar de ensaio, que era lá na Gávea, eu acho. E aí é ensaio o dia inteiro. É quase, só falta ter um relógio de ponto, entendeu? E aí você pá, ensaia. Nessa época, em 2010, era o ano que eu fiz 50 anos. Eu me lembro até que eu fiz 50 anos no ensaio. A gente estava no processo de ensaio. O espetáculo estreou depois. Porque eu faço aniversário em julho, dia 27 de julho. Guardem essa data. Eu e Marielle Franco. E Pedro Miranda também. E o Leandro Braga. Várias pessoas maravilhosas do dia 27 de julho. E então, onde é que eu estava? Eu me perdi, eu fico fazendo digressões aqui, daqui a pouco vai dar. Não,
você estava falando sobre a disciplina no teatro e tal.
Pois é, o É Com Esse Que Eu Vou me deu essa experiência da disciplina.
É isso que você sente nos seus shows hoje?
É, e aí, logo depois, o espetáculo teve uma temporada grande no Oi Casa Grande, depois viajou pelo Brasil inteiro. E aí, quando eu voltei a fazer shows, sozinho, né? Eu já tinha uma outra pegada, né? Eu comecei a me ligar mais em detalhes que eu não me ligava antes, entendeu? De produção, de direção, de luz, de de atuação mesmo, né? Eu comecei a me perceber mais como intérprete.
Interessante.
Depois que eu fui dirigido, com rigor, né? Porque os diretores eram rigorosos. Você sobe esses degraus aqui no ritmo dessa introdução, que dura 15 segundos e desce, entendeu? E tudo muita marcação, né? Que é como se faz teatro, né? Pelo menos o teatro tradicional. Uhum. Então eu aprendi muito. Foi muito bom, muito produtivo, muito positivo, assim, para a minha carreira. Uhum. E depois fiz outros. Mas sempre cantando. Em pouquíssimos musicais eu atuei com texto, com alguma dramaturgia, assim, onde eu tivesse que realmente encarnar um personagem. Entendeu?
Entendi.
Era sempre o cantor cantando.
O cantor Marcos Sacramento.
Era sempre o cantor Marcos Sacramento. Aí teve Forró Bodó, que era um personagem, mas que era um personagem muito, que não tinha quase fala nenhuma. era mais canto mesmo,
uhum.
que era um regente, um maestro, e teve o musical A Cuíca do Laurindo, do Rodrigo Azuguir, que é um apanhado de várias letras do Wilson Batista.
Que falam do...
E ele construiu a dramaturgia toda com as letras, né? Com as letras.
Ele lançou até recentemente de,
não só do Wilson, mas de outros sambas. É.
Do
ele é o biógrafo do Wilson, sim, Batista, né? Nesse musical, A Cuíca do Laurindo, que estreou no CCBB, não vou me lembrar o ano,
uhum.
eu fiz um personagem, que era o Dodô Purpurina, que era um carnavalesco e escandaloso e tal. Aí era um personagem mesmo. Mas também não com muitos textos, como eles chamam no teatro, não com aqueles bifões, né? Mas com mais, sempre mais atuando como cantor do que propriamente como ator. Mas na Cuíca do Laurindo, acho que eu me aproximei mais do que a gente poderia chamar de atuar como, né, como um ator ali.
Sim. E aí, por exemplo, você veio cantando outros artistas, mas lá, já no Concendono você tinha músicas autorais, até depois lançar álbuns inteiramente autorais, com coisas que você criou, criações próprias. Mas assim, isso foi alguma coisa proposital, pensada, de gravar primeiro artistas do rádio, depois começar a lançar álbuns autorais, ou... Enfim, como é que foi esse processo? Foi também só acontecendo, ou você se sentiu mais confortável para lançar suas coisas, uma carreira já?
Acho que as duas coisas. Eu sempre gostei muito de compor. Eu sempre tive necessidade de compor. E desde criança eu compunha quadrinhas para as meninas, para as amiguinhas. Assim, elas morriam de rir. E sempre gostei muito de compor. E no Cão Sem Dono eu compunha. Uhum. Eu escrevia letras para as músicas, para as melodias do baiano. Depois do Custódio Mesquita e do Caracane, que também é um disco autoral, eu lancei em 94 um álbum chamado Modernidade da Tradição. Aí foi um disco realmente pensado para ser um disco de intérprete, fazendo releituras de grandes clássicos, como, por exemplo, Lábios que Beijei, Jota Cascata, Leonel Azevedo, A Volta do Malandro, Chico Buarque, Wilson Batista, Largo da Lapa, Silas de Oliveira, Canto das Três Raças, Ataúfo Alves. Enfim, era um disco todo pensado para isso, dirigido e produzido pelo Maurício Carrilho, que é um grande músico, um grande músico, um mestre, né, um professor, criador da Escola Portátil, né? E da casa do Choro, enfim. Maurício Carrilho foi o violonista. Era um disco para ser, a princípio, de voz e violão, sete cordas, e a minha voz cantando esse repertório. O disco se chama A Modernidade da Tradição.
Para quem ainda não ouviu A Modernidade da Tradição, ouça.
Em todas as plataformas digitais. Inclusive tem...
Não só A Modernidade da Tradição, né? Ouça todos os discos.
Ouça tudo. Mas tá, tem duas capas, inclusive, porque tem uma versão original e tem a versão depois relançada pela Biscoito Fino. E nesse momento eu percebi que eu tinha um gosto muito especial por cantar esse repertório. Esse repertório de clássicos da era do rádio. Desses compositores.
Só aí que começou essa,
fase,
né?
Aí começou essa fase. Todos esses nomes, Geraldo Pereira, Wilson Batista.
É Sim Senhor, com Lira Carioca.
O É Sim Senhor é um projeto especial, né, que correu paralelo ali no final dos anos 90 e durou até o comecinho dos anos 2000.
Três volumes, né?
Na verdade, são três volumes só com a obra do senhor e um quarto volume chamado Notáveis Desconhecidos.
Muito bom também.
Que são só músicas dos anos 20, de músicas que fizeram parte do teatro de revista. Tudo produzido pelo Fernando Sandrone, tio da Clara Sandrone, minha amiga querida, grande cantora, que hoje está na carreira acadêmica, né? Grande doutora, grande mestra em etnomusicologia, estudando, pesquisando o canto popular no Brasil e no mundo. uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito íntima e próxima. Desde sempre. Ela participa do disco do Cão Sem Dono, cantando
Sinal Fechado, né?
Cantando uma versão histriônica de Sinal Fechado comigo. Então você vê quanto tempo nós temos de amizade, né? É uma amizade bem longeva. E depois ela me convidou, antes da Lira Carioca, ela me convidou para gravar os afro-sambas de Baden, Paulo César e Vinícius de Moraes, que era um sonho antigo dela. E inicialmente ia ser um disco da Clara Sandrone, mas ela acabou me convidando para fazer com ela, e nós fizemos em duo. Esse disco também está... Mentira, não está nas plataformas digitais. Talvez já esteja nessas alturas do acontecimento. Então, assim, a Clara... Aí eu peguei gosto, fui me enveredando por esse caminho dos grandes gênios, dos grandes ícones, esses sim, sabe, do Custódio, do Pixinguinha, sabe, de Geraldo Pereira e Wilson Batista, os intérpretes, que são referências para mim, que eu ouvia meu pai cantando.
Aracide Almeida,
que eu ouvia meu pai cantando quando eu era criança. Ciro Monteiro e Jorge Veiga, os dois grandes cantores swingados, né, do Brasil. E o maior de todos, que é Orlando Silva, que apareceu depois de Francisco Alves, que vem ainda de uma geração que precisava cantar com voz de peito, quase que operístico, para poder
sair no microfone
e na cera. E o Orlando Silva já é um cantor que pega a geração do microfone elétrico, né?
Uhum.
E não mais o mecânico, né? Então, assim, ele entra com... exatamente fazendo essa transição da voz, falando da voz do canto masculino, né? Ele entra fazendo essa transição. E eu conheço a obra toda do Orlando Silva. Assim, eu ouvi tudo de Orlando Silva. Pelo menos tudo que está naquela caixa preta. E naquele coffret, né? Que a gente... Aquilo ali tem que ser emoldurado, assim.
Uhum.
Que foi uma seleção... feita com todas as gravações dele da RCA Victor,
uhum.
Né? que é o momento de ouro de Orlando Silva. Há uma voz que ficou conhecida no mundo inteiro como um dos grandes, maiores cantores do mundo, assim, nos anos 30. Né? Então, eu tenho uma admiração e um profundo respeito, assim, pelo cantor que ele foi e que ele é, né? Tá aí, é só ouvir. E ele me influenciou muito.
Sim.
Bom. Então eu fui fazendo os discos. Fiz o Memorável Samba.
Memorável Samba, Sacramentos.
Sacramentos, Memorável Samba e Sacramentos são discos que continuam nessa pegada de releituras de clássicos.
Em homenagem a Aracide Almeida também.
Dirigido e produzido pelo Hermínio Belo de Carvalho.
Uhum.
E me pegou, me levou para casa dele e dirigiu cada sílaba. Assim, eu me entreguei para ele. Afinal de contas, era o Hermínio.
Sim.
Então,
falei... Ele pode.
Pode fazer o que você quiser comigo. E depois fizemos vários shows de lançamento desse disco, que também está nas plataformas, e que se chama Aracide Almeida, a Rainha dos Parangolés. Foi uma homenagem... aos 100 anos da Aracy, uhum. né? Quando a gente lançou.
E em que lugar está o seu último lançamento, que é o Arco?
Está como talvez uma comemoração, eu não queria falar essa palavra não, eu queria usar outra.
Celebração?
Uma celebração desses anos todos, dessas décadas dessa trajetória de artista independente no Brasil,
uhum.
né? De altos e baixos. Aí você vai me perguntar, mais altos ou mais baixos? Deixa pra lá. Acho que é isso, uma celebração dessas quatro décadas de carreira, desse mergulho, desse debruçar sobre o cancioneiro brasileiro. Né? Nós temos uma herança muito rica, né? Nós somos herdeiros de um patrimônio muito rico, de um patrimônio musical muito rico. né? Teatral também, cinematográfico também, mas eu acho que na música nós temos a sorte de termos tido essa herança, né? A música brasileira é um patrimônio impressionante. A música brasileira é conhecida no mundo inteiro. O samba, né, gênero brasileiro por excelência, a gente tem esse privilégio, né? E eu não quis deixar passar. Mas também não foi uma coisa muito, muito pensada e muito elaborada conscientemente, sabe?
Foi mais espontâneo assim?
Foi mais espontâneo. Foi mais o meu desejo de fazer aquilo, né? Incentivado, muito incentivado por um cara chamado Valfredo, que eu apelidei de Frido, né? Que foi o meu companheiro por 9 anos. Nós vivemos juntos 9 anos. E ele é um audiófilo, um cara que tem uma discoteca incrível em casa, não só de vinil como de CD.
Uhum.
É um apreciador da música, né? Que sem despido de muitos preconceitos, né? Eu aprendi muita coisa com o Valfredo durante o tempo que nós vivemos juntos. Muitas, muitas tardes e noites e dias inteiros de audição dele me mostrando coisas que eu não conhecia. Peggy Lee, por exemplo, cantora americana, sabe? Muitas cantoras e cantores americanos, né? Bob Shore, entendeu? Henri Salvador, que eu já conhecia pouquinho, fui fundo com o Valfredo, e muito de música brasileira. Passamos muitos dias desses anos que eu vivi junto com ele, ouvindo Dalva de Oliveira, ouvindo Geraldo Pereira, ouvindo Ciro Monteiro, ouvindo Aracy de Almeida muito, né? Enfim.
Não tem como escapar deles nunca, né?
Não tem como escapar, cara. E aí, nesse período, foi o período que eu gravei A Modernidade da Tradição, que quem deu o nome do disco foi o Valfredo, o Frido. Nós nos separamos em 1999 e continuamos até hoje como... Eu não sei qual é o nome da relação que nós temos, né? Eu vou precisar fazer no próximo podcast.
Na segunda temporada.
Na segunda temporada eu venho aqui, talvez, trazendo o nome. Mas nós somos... temos uma relação de cumplicidade muito grande, né? E de amor, é óbvio, né? Mas de cumplicidade... E por que não dizer de implicância mútua? Pessoas que se conhecem há tanto tempo e que torcem muito uma pela outra, né? Então a gente às vezes transfere um pouco as nossas frustrações, as nossas ansiedades, né? Projeta no outro a sua ansiedade, a sua frustração e tal. E isso gera uma relação às vezes muito conflituosa, mas que eu não sei viver sem ela. Não sei viver sem essa relação. E eu estou falando dele porque ele foi muito responsável por ter me mostrado muita coisa. Eu nunca falei isso tão abertamente, tão claramente. Não da minha relação com ele, mas assim, da minha relação homoafetiva com ele, mas sim da minha relação cultural, assim, do que ele me ensinou.
Musical.
Né? Do que, como diz assim, do que ele me aplicou, entendeu? Senta aqui.
Escuta isso.
Escuta isso, olha isso. Até coisas que eu já conhecia, mas que ele me chamava atenção para detalhes que... João Gilberto, por exemplo, né? E foi muito importante, porque foi desse processo que nasceu esse disco, A Modernidade da Tradição, que foi ele que nominou e produziu. Foi ele que produziu. E foi isso. Então, depois disso, eu comecei a gravar os outros discos nessa pegada, até que vieram os discos que eu comecei a botar um pouco a mais a minha cara de compositor.
Sim.
Na pista.
Então, qual mensagem que Arco quer passar?
Arco passa essa mensagem de celebração de toda uma trajetória, de não ter desistido. Esse arco ele descreve, né, a trajetória de um artista independente no Brasil, né?
Fechando um arco ou abrindo um arco?
O arco foi pensado pelo Phil, o meu empresário atual, a quem eu também com quem eu também estou tendo uma relação profissional absolutamente profícua e super produtiva, né? Também tenho aprendido muito com o Phil. Não tenho nenhum problema de dizer, aos 64 anos, que eu estou sempre aprendendo, né? O arco é um... Se você pedir para uma criança desenhar, fazer um desenho de um cesto, ou de uma coisa qualquer, assim, de um vaso, ou se eu pedir para você, você vai fazer um... Você vai desenhar um arco, certamente. Você, uhum, você vai criar ali um arco. A lua, quando ela não está cheia, minguante ou crescente, ela também é um arco, né? O arco é também o que lança a flecha, né? O arco é o arco-íris, esse mistério da física. É da física, aquela negócio das cores, né? O arco é o arco da Lapa, que é onde eu vivo há mais de 44 anos, né? Eu vivo na Lapa, eu moro em Santa Teresa e vivo ali na Lapa. O arco, ele abarca tudo isso, entendeu? Que me representa, né? Uhum. Que me traduz.
E pertinho do samba do Sacramento.
Pertinho do samba do Sacramento. O arco abarca o samba do Sacramento, que foi criado no ano passado, que foi, estreou no ano passado, em março, na Rua do Mercado.
E a sua, você falou que é a sua volta ao samba de rua.
Na verdade, foi a estreia no samba de rua. Eu fiz algumas coisas na rua, mas assim, do jeito que é o samba do Sacramento, foi estreia.
Ruas lotadas, tomadas.
Um sucesso, né? Um sucesso que a gente não conseguiu mais parar de fazer. E a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu, de certa forma, amalgamar o samba do Sacramento com o arco, com o repertório do arco, que não é um repertório todo de sambas, né?
Uhum.
E arco também é uma palavra que está contida no meu nome, né? Meu nome é Marcos. Então, se você tirar as duas consoantes, a inicial e a final, você vai ter a palavra arco.
Arco Sacramento.
É. E também tem o verbo, né? O verbo arcar, que é você arcar com o que você está fazendo, né? Glauber Rocha falava, para você fazer arte, não basta ter talento, né? É preciso também ter coragem. Então, assim, eu acho que quando você se joga, você tem que ter coragem, não dá para ter medo, sabe? Não dá para sair, chegar ali na coxia, virar as costas e ir embora para casa. Não vou entrar no palco, né? É um momento de medo. O momento da coxia é um momento de medo. Eu tenho medo. Mas esse medo, ele é transmutado em coragem no momento em que você transpõe aquela barreira ali da coxia para o palco.
Uhum.
Eu estou usando isso como figura de linguagem, porque isso serve para todas as outras coisas, né? Para todas as outras decisões importantes que você tem que tomar na vida. Às vezes você não consegue vencer o medo, para ali, trava ali, o que é sempre pode ser traumático, né? Ou não. Talvez não fosse aquilo mesmo que você quisesse, você precisasse ou quisesse fazer. Mas na maioria das vezes, o medo, ele trava. E aí é preciso ter uma certa sabedoria para você conseguir transformar esse medo em coragem e seguir em frente.
Uhum.
E eu tenho conseguido.
Vencido seus
medos. A gente quebra a cara. Uhum. Essa coragem faz você quebrar a cara e dar com a cara na parede muitas vezes. Mas aí você cria casca, né? É assim que a gente fica cascudo, sim, né? A minha casca é frágil. Ela não é uma casca muito resistente. Eu sou muito suscetível. Mas tô sendo confessional demais aqui, né? Mas assim, mas é uma casca que foi criada. Entendeu? Ela tá lá, ela me protege. Eu já sei que tem superfícies onde eu não posso pisar porque vai queimar. E vai doer e não vai adiantar
já
nada.
Já se conhece, né?
Isso aí eu já... Nessa altura da vida a gente já, já aprendeu, entendeu? Mas ao mesmo tempo também ainda caio em determinadas armadilhas de superfícies aparentemente muito fofas. E que não tem nada de fofa, você se ferra ali na boa.
Então, para fechar este arco, E o futuro? Tem medo do futuro? Algum sonho para realizar?
Não, eu não tenho medo do futuro. Eu tenho curiosidade. O futuro é um mistério. O futuro não existe. Hoje é hoje, né?
Uhum.
Mas tenho planos. Tenho muitos planos, sempre. Eu sou inquieto. Nessa minha trajetória, que desagou no arco, eu lancei 20 discos. Sabe? Mas para um artista independente, eu acho que tá bom, né? Assim, assim,
o saldo é positivo.
O saldo é positivo, eu acho que é. Porque são discos independentes, né? A minha carreira foi toda à margem da grande indústria, do mercado, uhum, do show business. Eu e o bloco que vai comigo, né? O bloco, sim, de artistas alternativos. São muitos, né? Correndo por fora, no páreo, né? Isso implica em muitas coisas, né? Implica em você se desdobrar para promover o seu trabalho artístico, sem tocar no rádio, sem tocar na novela, né? Aquelas coisas. Então, o futuro, eu pretendo ir melhorando isso cada vez mais, essa relação minha com o fazer artístico independente, mas que venham as majors, que venham, eu aceito, estou aberto.
Alô, majors.
Alô, majors, estou aqui, não desisti, não.
Uhum. Bom, agora vamos fazer um brinde para o nosso apoiador. E eu tenho um quiz para um bate-bola rapidinho, te conhecer um pouco mais.
Tá bom? Vamos embora.
Então, se ligue. E antes de continuar, quero apresentar a vocês o nosso apoiador, Cervejaria Água de Bamba. E essa daqui, ó, cerveja Divina Elisete, que o nosso queridíssimo Paulo César Valdez fez no aniversário de 100 anos da Elisete agora. Que a Elisete também foi uma ícone.
Eu lembro dessas comemorações. Ícone da... total.
Então, a gente vai deixar um QR Code aqui, ó, na tela. Em algum canto dessa tela, é na direita ou na esquerda, minha diretora? Na direita é aqui? Não, direita é aqui, né? Direita, direita. A outra direita.
Eu também tenho na esse tela. Problema.
É porque ela tá apontando pra cá assim. Vai estar na tela, você clica lá e vai garantir a sua Divina Elisete, porque ela é uma delícia. Então, um brindezinho pra comemorar. Então, para finalizar o nosso programa, um quiz, um bate-bola rapidinho, entendeu? Pro pessoal conhecer um pouco mais do Marco Sacramento.
Vambora.
Por favor, um número de 1 a 8.
1.
1. Uma música para ouvir antes de morrer.
As quatro últimas The Four Last Songs de Richard Strauss. De preferência com Elizabeth Schwarzkopf. Eu acho que é mais ou menos esse o nome dela.
Bom. Outro número?
8.
Vai do início ao fim, né? Qual momento histórico da MPB você gostaria de voltar e ter vivenciado?
A era dos festivais.
Jurava que você ia falar a era do rádio.
Não, a era dos festivais. A era do rádio ainda não tinha um monte de remédio que a gente ficava doente e morria rápido.
Morria com 30 anos.
Então eu prefiro a era do embora seja uma época maravilhosa, uhum, também. A era dos festivais, é fascinante.
Queria ter participado dos festivais.
Eu vi, né? Eu era criança.
É verdade.
E vi muito na televisão os festivais, eles eram transmitidos ao vivo. Mas é um negócio assim. Eu queria ter sido jovem e ir no Maracanãzinho ver aqueles festivais. Queria ter visto a vaia do Sabiá. Não pra vaiar, mas pra aplaudir.
Tá. Outro número.
2.
2. O último artista que você ouviu ou descobriu?
Rapaz. Thiago Amude.
Caetano falou que Thiago Amude é uma nova.
Thiago Amude é um ícone. Eu adoro ele, gravei, né,
uhum,
no Arco, uma música do Thiago, chamada Graça. Foi uma música que teve um papel muito importante na minha vida, durante a pandemia,
uhum,
do disco que o Thiago lançou na época. Então, assim, a descoberta do Thiago, para mim, foi muito impactante.
É, talvez daqui a uns 20, 30 anos, o pessoal olhe pro Thiago Amude e fale, olha, ele fez diferente.
É verdade.
E mais um número?
7.
Se pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria?
Eu vou falar um negócio que é tão lugar comum, mas tão lugar comum. É Caetano Veloso, porque...
Alô, Caetano!
Alô, Caetano! É, cara, eu sou tão fã, né? Quem não é? Tem gente que não é, né?
É, essa é verdade.
Ninguém é unanimidade, mas eu sou muito fã. Eu ouço Caetano desde criancinha. Quando eu componho, eu sou influenciado por ele, pelos acordes dele, pela melodia dele. Eu adoro ele cantando. Eu acho que ele é um grande cantor. Acho ele um cara foda. E assim, eu adoraria poder fazer alguma coisa com ele. Mas, tudo certo.
E para encerrarmos, mais um número.
4.
Uma pessoa que te inspirou na sua profissão hoje.
Elis Regina.
Ela é sua maior referência?
Minha maior referência. Sem medo de errar.
Tá ótimo. E se eu te disser que o nosso programa acabou?
Que pena. Porque tá tão bom falar, bater esse papo aqui com você, Caio. E obrigado aí mais uma vez pela honra de estar estreando.
Exatamente.
Esse podcast.
Estreando em um podcast, o nosso podcast.
Estreando o podcast do
Descomunal.
Descomunal. Muito obrigado pela oportunidade.
O prazer é todo meu.
Valeu.
E se você gostou desse episódio, e a gente espera que tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, seguir o Marco Sacramento, ouvir o Marco Sacramento, porque aqui é o Descomunal, o podcast musical onde você é o nosso maior convidado. Eu sou Caio Andrade e esse foi o nosso primeiríssimo episódio. Valeu, valeu, Marcos.
Valeu, gente. Valeu, Caio.
Tchau, tchau.